Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogo, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores, professoras. Boa tarde, colegas, alunos, estudantes. Estamos eu aqui, professora Edmara, professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino. Opa, deu...
Deu uma pequena microfonia. Deu tudo certo? Ok.
É que é o nosso segundo dia de firma aqui.
Estamos aprendendo. Como nós... todo bom professor, estamos aprendendo a mexer com as novas tecnologias.
Ok. Aí.
Perfeito.
Que a Carol também tá se recuperando, né, Carol?
Tô.
Cirurgia. E nós estamos também do outro lado lá com a professora Mônica Ribeiro. Professora Mônica, professora da Universidade Federal do Paraná, professora do setor de educação, professora coordenadora do Observatório do Ensino Médio e que está sempre com a gente nessa empreitada que nós começamos aí com o Coletivo Humanidades desde o início, questionando as ações do governo estadual com relação à diminuição da carga horária. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é mais específico e que atinge a nós, professores, estudantes, pais, a todos em que fazemos parte, né, de que estamos nessa vivência do ensino médio. Hoje nós vamos falar, o tema do nosso programa é o que nós sabemos sobre a reforma, né? Nós sabemos muita coisa, né? Porque ainda muita coisa a sede não passou, né, as informações, e é uma coisa que nós cobramos muito da sede com relação às informações, que nós muitas informações nós não temos. Mas o que nós temos de prático hoje? Nós temos a deliberação 04/2021, que foi homologada mês passado, né? E ela é o resultado de uma minuta que foi feita entre a Secretaria de Estado de Educação e o Conselho Estadual de Educação, que depois se tornou, né, a deliberação 04/2021. E também o que nós temos é o referencial curricular, né, onde consta ali os componentes curriculares e as habilidades, né, e os objetos de aprendizagem. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Como que está isso no Paraná, como que está esse andamento, né? Não no Paraná. Só ressaltando que esse referencial curricular e a deliberação do Conselho Estadual de Educação consta, né, um documento com mais de 1.200 páginas, então é para ler tudo aquilo, a gente, né, reconhece as nossas limitações, mas o importante é a gente entender como um todo, né, o que é esse documento. Porque ele é que dá a orientação, né, para o ensino médio a partir de 2022, que vai ser implementado primeiro nos primeiros anos do ensino médio e assim gradativamente, né? Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre a lei, né, e quais são os principais pontos, né, da deliberação.
Você quer apresentar o professor? Você apresentou.
Apresentei.
Já, né? Quero agradecer, então, de novo a professora Mônica por ser absolutamente sempre solícita, né? Sempre estar conosco e ser uma voz aí para esclarecer um pouco, né, o que nós podemos entender até agora sobre o novo ensino médio. Eu queria perguntar o seguinte, professora, em 2016 já, né, como que essa MP 746 foi recebida pela comunidade acadêmica? Porque isso não vem de hoje, né? A gente está debatendo o novo ensino médio desde alguns bons anos atrás, né? E quais já foram ali naquele momento os principais problemas identificados, né, em relação a essa MP que apareceu lá em 2016?
Tá bom, então boa tarde, Carol, boa tarde, Edmara, Boa tarde aí às pessoas todas que estão acompanhando pela rádio ou pelo Facebook. Eu começo agradecendo o convite de vocês duas e do coletivo. Começo também, né, falando publicamente algo que eu falei na semana passada no chat do programa, dando os parabéns para a Rádio Cultura, né, de Curitiba, pela iniciativa aí de um programa que trata da educação especificamente. Eu sei que tem outras interfaces aí com a educação, mas é extremamente relevante ocuparmos desse assunto que no Brasil todo hoje é o assunto do momento, né? Essa discussão do ensino médio, da educação básica, do que muda com essa reforma, que é uma reforma estrutural do ensino médio brasileiro. É importante que não só a comunidade acadêmica, né, professores, professoras, estudantes do ensino médio, suas famílias, mas é fundamental que a sociedade toda debata esse assunto, porque ele diz respeito a todo mundo, né? Ele diz respeito à sociedade em geral, às universidades, né? Então, ao mundo do trabalho. Então, é um assunto de extrema relevância, por isso considero aí extremamente adequada, né, essa decisão de destinar esse programa a essa discussão. Outra coisa que eu gostaria de deixar assim claro logo de início, acho que é importante, né, para quem estiver ouvindo agora ou depois acompanhar, né, ficará no Facebook disponível, é o que diz respeito a falar sobre essa lei num programa de rádio, de modo a que a gente consiga deixar claro para as pessoas que não acompanham legislação do ensino, política educacional, não sabem o que é uma deliberação. Muitas vezes a gente fala ACED, mas nem todo mundo sabe o que é, o que é uma MT. Então eu vou procurar, né, usar esse meu espaço para dialogar também com essas pessoas que não são do dia a dia, do campo da educação e mais, de uma forma mais restrita, à política educacional. Então, começando ali com a fala da Carol, né, a pergunta de 2016 e de uma medida provisória. Então, para quem não se recorda, o que nós estamos falando hoje, né, em segundo semestre de 2021, do que vai mudar no ensino médio em 2022, isso tem início, na verdade, lá em 2016. Para quem se lembra hoje de toda aquela resistência de estudantes que ocuparam suas escolas, das pessoas que foram apoiar suas ocupações na frente dos prédios escolares, né? Ainda é disso que estamos falando, veja só, né? Depois de tanto tempo, é dessa reforma, né, a qual os estudantes, as estudantes se colocaram frontalmente contrários, e professores e professoras também, e muitas manifestações das entidades científicas, né, do Brasil inteiro, de pesquisadores, é dessa reforma que estamos falando, aquele momento extremamente tenso, extremamente intenso, de resistência, de movimentos mais agressivos, de desocupações de escola, né, de tentativas de desocupar. Então, um cenário ali naquele momento que tomou conta do Brasil, dos noticiários, todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo. Naquele momento, a reforma do ensino médio ganhou a pauta nacional. E contra o que se insurgiam as pessoas que se manifestaram contrárias naquele momento? Primeiro, pelo ato, né, de se fazer uma reforma tão profunda na educação brasileira por uma medida provisória, por um ato que é um decreto, né, não tem mais esse nome, mas era um decreto, né, ou seja, um ato autoritário, né, sem a participação, sem a devida discussão com as escolas, professores, estudantes, gestores, secretarias de educação. Aquilo pegou todo mundo de surpresa, né? Olha, uma medida provisória para fazer uma reforma educacional. Nunca tínhamos tido isso. Então, essa é a primeira coisa que gerou ali aquela indignação. As outras coisas eram os conteúdos mesmo dessa medida provisória. O que é que ela propunha, né? Quais eram as bandeiras dos estudantes, por exemplo? Uma delas era, e eles estavam corretíssimos, e o que demonstra que eles estavam certíssimos é a existência deste programa numa rádio. Porque eles dizem o tempo todo, nós queremos sim filosofia, sociologia, a reforma vai tirar a obrigatoriedade legal dessas disciplinas, então nós somos contrários. E a outra coisa que se dizia muito era sobre o chamado notório saber. Não, nós não queremos professor que tem formação, como é que qualquer um pode dar aula, né? Porque a lei trazia e acabou ficando na lei mesmo, a MP já trazia e a lei acabou referendando que pessoa sem qualquer formação, não só formação em licenciatura, sem ensino superior, sem ensino médio, né? Mediante aí essa figura do chamado notório saber, poderão dar aula para o ensino médio. Então eram várias as situações que se juntavam a um cenário no Brasil muito preocupante naquele momento. Nós estávamos passando pela discussão do teto de gastos, né? Daquele projeto de emenda constitucional que mudou de fato a Constituição brasileira, e hoje nós estamos vendo os efeitos nefastos dessa PEC, que hoje é uma emenda já, né, a EC 95 de 2016, que acaba restringindo o investimento público em educação e saúde, né, etc, né? Então hoje a gente já vê os efeitos disso. Mesmo quem defendia essa PEC hoje começa a dizer, olha, não tem como fazer gestão pública com uma limitação dessa monta, né? E vira e mexe a gente tem governante tentando burlar de alguma forma ali as restrições impostas pelo teto de gastos. Agora, meninas, quando for o tempo de eu parar, vocês fazem um sinalzinho, eu tô vendo vocês, vocês fazem assim, ó, deu tempo, qualquer coisa que eu paro, senão eu vou tocando, tá bom? Então, e sobre a reforma, né? O que é que, por que que ela gerou aquela resistência toda? Quais são os prejuízos? E sim, são prejuízos, né? Eu vou afirmar categoricamente para nossas professoras, para os nossos professores que estão ouvindo esse programa, para os nossos estudantes e suas famílias, para os gestores, para a Secretaria de Estado de Educação, para o Conselho Estadual de Educação, o que se está fazendo com a Lei 13.415, que derivou daquela medida provisória, é uma agressão à formação da nossa juventude, é uma violência contra a formação da juventude brasileira. Sob nomes aparentemente bonitinhos, itinerários formativos, projetos de vida, empreendedorismo, os estudantes vão poder escolher o que vão estudar. Vamos começar por aí, né, com essa mentira da escolha, a farsa de que eles poderão escolher. Por que é uma farsa? Primeiro porque a própria lei diz que quem vai decidir qual itinerário formativo o estudante vai ser cursar não é ele, é a disponibilidade do sistema de ensino. Isso já estava na Lei 13.415 em 2017. E o que a gente acaba vendo na regulamentação agora, inclusive aqui no Paraná, né? Todos os estados brasileiros, os estaduais, estão fazendo essa regulamentação e com uma portaria do MEC que deverá obrigar a implementação disso tudo já em 2022. Bom, então, e não há escolha, porque nenhuma escola é obrigada a oferecer 4, 5, 6 itinerários formativos. O que se está encaminhando é para que cada escola ofereça 2 itinerários, podendo oferecer 1 itinerário, que é o da formação técnica e profissional, que também é uma forma de violência. Por quê? Porque o que a lei acabou colocando, né, a resolução do Conselho Nacional de Educação, das diretrizes para a educação profissional, inclusive a da reforma, é que esse itinerário poderá ser feito por um conjunto de cursinhos de curta duração. Imagine um estudante de ensino médio ter 1.200 horas fazendo cursinhos de curta duração no Senai, no Senac, que não habilitam profissionalmente, que não servem para nada a rigor nesse contexto de desemprego estrutural que atinge especialmente a juventude. Se é para fazer formação profissional, tem que ser séria, de qualidade, preferencialmente no ensino médio integrado, que habilita para uma profissão e que também qualifica para tentar um vestibular, para tentar educação superior. Um estudante que fizerem esse itinerário de formação técnica de vários cursinhos terá um prejuízo de pelo menos 1.200 horas na sua formação de nível médio. ele terá uma formação reduzida para 1.800 horas, que é o destinado à formação básica comum, e o que ocasionará um prejuízo, né, de redução de carga horária de 2.400 para 1.800. Então, o que nós temos ouvido as pessoas que defendem a reforma, inclusive aqui, pessoas contratadas pela Secretaria Estadual de Educação, é que ninguém vai perder porque vai aumentar a carga horária. Vai aumentar a carga horária em termos de número para 3 mil horas no ensino médio, obrigatoriamente. No entanto, em termos de qualidade, há um prejuízo, há uma redução da formação básica comum. O que outra, né, gente? É importante a gente lembrar que no Brasil, 86% da matrícula do ensino médio é em escola pública. Os verdadeiros prejudicados, viu, pai, mãe, menino, menina e jovem, adolescente que está indo para o ensino médio. O maior prejudicado nessa história é esse número imenso de 7 milhões de pessoas que estudam o ensino médio público no Brasil. É disso que nós estamos falando. Não há o que comemorar. Não é novo ensino médio, nem a sigla. Nós estamos chamando de ensino médio nem. Nem prepara para uma formação integral, nem prepara para o mundo do trabalho, nem prepara para a educação superior. É um esvaziamento do currículo do ensino médio, é uma precarização da formação profissional, é uma agressão, inclusive, ao corpo docente dessas escolas que sequer tiveram tempo para discutir, para debater internamente em cada unidade escolar. Aqui no Paraná, seguiu o exemplo de outros estados. Simplesmente mandaram um link para uma consulta pública, uma brincadeira de consulta, porque escola, mudança curricular, se faz no debate, se faz no diálogo, se faz com a informação de todas as pessoas envolvidas. Nós estamos vendo agora ocorrer um severo golpe na educação pública no Brasil, especialmente na escola de ensino médio. Um golpe que silencia professores e professoras. Eu fico imaginando o ano que vem, voltando quase que 2 anos depois da pandemia, para um ensino médio sobre o qual ninguém tem nenhuma informação.
Professora, eu vou só dar uma interrompidinha, bem rápida.
Pois não.
É que a gente tem que chamar um intervalo agora, né? Você citou bem essa sigla que a gente tem usado, né? Ensino médio nem. No próximo bloco, então, a gente pode falar um pouquinho dele. Vou chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Coletivo Humanidade.